Senhoras e senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos, agora com uma segunda audição ao Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural, na sequência de requerimentos. Um requerimento do Bloco de Esquerda e outro requerimento do CDS-PP. De acordo com o que está estipulado para este tipo de audições, o grupo parlamentar que apresentou o requerimento tem 2 minutos, neste caso, bom, então 2 minutos o CDS-PP e o Bloco de Esquerda. Depois o Sr. Ministro tem 10 minutos para responder. Depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos. Na parte final, o Sr. Ministro tem uma resposta, tem 10 minutos para dar a resposta. Se as senhoras e os senhores deputados entenderem que devemos fazer uma segunda ronda, também podemos fazer uma segunda ronda, com tempos diferentes, 3 minutos para cada grupo parlamentar e 5 minutos para o Governo. Assim sendo, e para apresentar o requerimento, tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, no passado dia 21 de junho, o CDS apresentou este requerimento para ouvir o Sr. Ministro na sequência de notícias vindas a público, diversas relativamente à ausência ou ao atraso na implementação do programa reabilitação do Pinhal de Leiria e que culminaram com uma notícia da admissão de um membro do Observatório do Pinhal, do Pinhal do Rei, a dizer que tinham produzido um parecer relevante sobre o relatório da Comissão Científica, documento esse que não estava, mas que o Observatório não estava a responder às principais responsabilidades e também dizendo que havia falta de coordenação e falta de vontade política na altura da parte do ICNF para que respondesse aos compromissos, que havia uma enorme progressão de plantas invasoras dentro das áreas ardidas e também das áreas que não arderam e, portanto, tendo em conta, e este tinha sido o culminar de um conjunto de notícias sobre, preocupantes sobre o Pinhal de Leiria, o CDS entendeu que deveria chamar esta comissão o Sr. Ministro da Agricultura para, no fundo, fazer um ponto da situação e dar algumas explicações sobre aquilo que se tem vindo a passar no Pinhal de Leiria e sobre estas afirmações do engenheiro Ricardo Vicente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento agora formalmente o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Portanto, a questão já foi genericamente situada. Há cerca de 20 meses, em outubro de 2017, arderam cerca de 86% da mata do Pinhal do Rei, popularmente conhecida por Mata de Leiria, o Pinhal de Leiria, um património público de grande valia económica, ambiental, paisagística, histórica e turística, e o que levou a que um despacho governamental tivesse criado um observatório e uma comissão científica, e esse observatório deveria acompanhar com um conjunto de funções integrando cerca de 30 entidades diferentes, bombeiros, enfim, forças de segurança, autarcas, especialistas, organizações populares preocupadas com a evolução da situação, e o que se verifica é que, a ser verdade, aquilo que nos chegou é que esse observatório não tem sido, o seu trabalho não terá sido devidamente considerado e que, inclusivamente, não estará a reunir conforme manda o despacho. Por outro lado, neste processo que veio para a comunicação social, foi colocada em causa a maneira como estará a ser feita, ou como não estará a ser feita, a recuperação do Pinhal do Rei. Arderam cerca de 9 mil hectares, portanto, e o que se verifica é que grande parte da madeira ardida continua lá colocada e, enfim, estará a ser perdida, enfim, esse valioso, esse património, enfim, não tão valioso como deveria ser, mas que ainda tem algum valor. E, por outro lado, a própria reflorestação não estará a seguir um plano como deveria. Portanto, é para esclarecer estes aspectos que nós gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. É com gosto que respondo às questões que foram colocadas e gostaria de o fazer nos seguintes termos. Primeiro, muito sinteticamente, a cronologia dos acontecimentos. Nós tivemos aquela imensa tragédia de 15 e 16 de outubro, num incêndio que veio de fora do Pinhal, enfim, no dia, naquele dia trágico para o país, e que infelizmente entrou e consumiu a sua quase totalidade. O Governo procurou responder perante aquela tragédia da seguinte forma. Procurar, obviamente, reconstruir, quando há uma tragédia, é ver como é que podemos tratar dos feridos e enterrar os mortos e depois reconstruir a cidade. Foi isso que procurámos fazer, envolvendo a sociedade, quer a sociedade, as comunidades locais, quer a comunidade científica. E para isso criámos desde logo em 22 de janeiro de 2018 uma comissão científica composta pelo Instituto de Investigação Agrária, o Instituto Politécnico de Bragança, o Instituto Politécnico de Coimbra, de Leiria, o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra e a UTAD. Praticamente todas as universidades que em Portugal tratam de matéria agrícola e ou florestal. Para que nos fosse apresentado um plano de recuperação. E, simultaneamente, criou-se esse observatório, que foi uma reivindicação local, e que procurou também incluir a sociedade civil, essencialmente da Marinha Grande. Autarquias, Câmara, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, GNR, Bombeiros Voluntários, Instituto Politécnico de Leiria, Instituto de Dom Dinis, Ordem dos Engenheiros, Associação dos Arquitetos Paisagísticas, Sociedade de Ciências Florestais e por aí adiante, num total de cerca de 30 entidades. Destas 30 entidades, 29 não apresentaram nenhuma queixa e sentem-se confortados com o trabalho que está a ser desenvolvido. Uma trigésima pessoa, que terá certamente motivações para isso, entendeu apresentar a sua demissão alegando desconsideração. Quer dizer, não, essa desconsideração do Ministério da Agricultura, de mim, do seu Estado de Estado, não pode ter sido. Gostava de lembrar que esse observatório é presidido pela Câmara Municipal e na qual o Ministério nele não interfere. Aliás, a única interferência que fizemos foi nas várias vezes, duas ou três, que eu me desloquei à Marinha Grande e muito mais do que eu, o senhor Estado de Estado, foi sempre procurar dar conta da nossa presença lá. Lembro que quando foi à apresentação pela Comissão Científica, esse observatório foi convidado a participar. Eu aceito como uma única crítica que a senhora engenheira de missionário fez, é que ele enviou uma carta com um conjunto de considerações que nós, obviamente nós, isto é, remetemos para o ICNF para que fosse analisado e não cumprimos aquela delicadeza que é uma regra básica que eu tenho no Ministério, é que nenhuma carta que chega fica sem resposta, nem que fosse para acusar a recepção e agradecer. E isso, infelizmente, não foi feita, foi remetida para o ICNF e não, esse ato de delicadeza não foi, e dos qual é o único de que me penitencio. Quanto a tudo o resto, o trabalho que está a ser feito é um trabalho que hoje não pode ser de outra forma. Eu depois, nas questões de detalhe, pedirei ao Sr. Presidente que autorize que o Sr. Estado de Estado proceda à explicação dos detalhes. Mas o que é que nós fizemos nestas circunstâncias? Em primeiro lugar, valorizar a madeira mais valiosa, não é? E que infelizmente não é a totalidade do Pinhal. E essa neste momento está integralmente vendida e já prometeu uma receita de mais de 13 milhões de euros para um conjunto de 16 milhões da totalidade. Ou seja, dos 16 milhões da receita previsível de todo o que herdeu, 13,6 já estão arrecadados. Portanto, o que é que falta agora? Portanto, nós procurámos que aquelas árvores que se depreciam na sequência do incêndio, pelos insetos, pelas condições próprias de deterioração, quando depois vê o calor, depois a umidade, calor, umidade, calor, no ciclo que se segue, isso está completamente salvaguardado. Assim como houve o cuidado de não tocar para já naquilo que está no litoral, na proteção das dunas, porque é preferível lá estar o material como está, do que limpar. E agora está-se a avançar, portanto, nós temos aqui o plano que, este é o plano, saber para que lado é que isto está, é assim, portanto, que o mar fica deste lado, não é? Esta é a zona do NAR, e estão aqui assinalados as diversas faces para cada um dos lotes, as cores significam a prioridade de 1 a 5 da madeira mais valiosa para a menos valiosa. Portanto, estamos aqui a começar pela mancha verde, depois a amarela, depois a vermelha, assim sucessivamente. E esse processo está a decorrer a bom ritmo. Obviamente que as pessoas têm as florestas já, porque é que não puseram ainda? Obviamente que, numa grande parte do Pinhal, a regeneração vai ser regeneração natural. Até porque não há muitas espécies, infelizmente, que sejam adaptáveis àquela circunstância, e não é por acaso, não foi por acaso que ali está um pinhal e não está ali um montado ou um ameixal, não é? Mas, obviamente, que no plano de florestação procurar-se-á intercalar e, portanto, fazer de forma criteriosa. Aliás, dos 2 mil hectares, 2 mil e tal, que estão previstos para a sementeira direta, porque foi áreas onde os pinheiros não tinham ainda maturidade suficiente para lançarem sementes, aí vai ter de ser sementeira mesmo. E no plano que temos 2018-2022, dos 2 mil e tal hectares, 1 mil já estão. Portanto, já fizemos 50% apenas no primeiro ano. É óbvio que em mais de, ou cerca de 9 mil hectares, vai ser a regeneração natural, que naturalmente vai ter de ser compartimentada, vai ser de obedecer a todas as regras que essencialmente constam das recomendações do Observatório, através que nos fizeram chegar, através do seu relatório de janeiro de 2019. Portanto, vos queria dizer, em síntese, era que, quer no que diz respeito ao tratamento da madeira, quer no que diz respeito à recuperação do pinhal, e portanto estão aqui também igualmente identificadas quais são as áreas onde já está a sementeira direta, onde é que estão, vai haver regeneração natural, onde é que existem outras operações florestais. Portanto, tudo isso está programado, está a garantia de financiamento. Aliás, eu tive a dizer que iríamos aplicar no Pinhal a receita aligerada com a madeira e, portanto, é um processo que se vai desenvolver até à conclusão do projeto até 2022 e que depois, infelizmente, até que tenhamos os pinheiros que lá estavam, portanto, penso eu que a maior parte de nós, ou quase todos, não assistiremos a isso, porque essa é a parte trágica de uma catástrofe desta natureza. Mas, portanto, acho que são infundadas as críticas. Devo dizer, Sr. Deputado, eu estou aqui e o Sr. Deputado está com todo o gosto, mas causou-me alguma estranheza virem aqui dois membros do Governo, pá, porque uma de 30 pessoas do Pinhal do Rei se sentiu ofendida por ter enviado uma carta e não lhe a terem agradecido. Porque, basicamente, é isso que estamos aqui a fazer. Portanto, foi uma pessoa em 30. Acho que os outros 29 também merecem respeito e merecem ser ouvidos, não é? Mas, digamos, não conheço o senhor, pá, não sei, não tenho memória, provavelmente ter-me-ia cruzado com ele alguma vez que lá fomos, mas esta foi a relação que tivemos, portanto, acredito na sua boa vontade, no empenho dele, que é igual a todos nós estamos empenhados em ver reposto aquela tragédia, que aliás já não é a primeira vez que ardeu, aliás ouvimos também muitas notícias, não é? No dia do incêndio ouvíamos dizer o Pinhal com 600 anos ou 700 anos de história ardeu, não é? Não, aquele Pinhal ardeu 20 anos antes, não é? Portanto, não, e uma parte grande, infelizmente, não é? Mas, portanto, quer dizer, aquilo foi apresentado na altura também como sendo, as pessoas estavam convencidas que eram pinheiros com 800 anos que tinham ardido. Infelizmente, houve várias vezes e estamos agora, esperamos agora que criemos melhores condições para que uma tragédia destas não volte a repetir. Gostaria de terminar, Sr. Presidente, só dizendo o seguinte, portanto, era deixar aqui uma boa notícia, que acho que vai ao encontro também das justas reivindicações das comunidades locais. Nós estamos a proceder a uma profunda reestruturação do ICNF. Como sabem, já foi apossado o seu novo Conselho Diretivo e levámos o estatuto regional, portanto, os diretores regionais passam a ter um estatuto mais elevado, a fazer parte da Direção Nacional e, portanto, a darmos uma componente mais força, mais organização, mais meios à componente regional. E iremos instalar, é esta notícia que eu queria deixar aqui, iremos instalar no Pinhal do Rei, na Marinha Grande, o Departamento Nacional das Matas Nacionais. Portanto, irá ser técnica e humanamente apetrechado, assim como iremos, a curto prazo, e há uma parceria que estamos a preparar com a Câmara, E nesse sentido iremos dar sequência a uma velha resolução da Assembleia da República, já com muitos anos, iremos dar um contributo financeiro para, digamos, a primeira peça do futuro Museu da Floresta, que iremos ali instalar também. Eu, portanto, esta é a minha apresentação, o vou ouvir e depois pedia que as respostas fossem dadas pelo Sr. Deputado de Estado, uma vez que são certamente questões de mais detalhe do que aquelas que eu acabei de referir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu, como disse na minha exposição de motivos, a admissão do lado especialista do engenheiro Ricardo Vicente foi só um culminar, não foi por causa disso, como é óbvio que que o CDS chamou o Sr. Ministro a esta comissão. Temos aqui notícias de outubro de 2018, passado um ano, o que temos é uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, diz Gabriel Roldão, o investigador. A bióloga Sónia Guerra, que também estava numa reunião, diz que ao longo deste ano tudo o que foi feito foram medidas a vulso, acima do joelho. Portanto, as declarações de uma pessoa que nos levaram a chamar o Sr. Ministro aqui ao Parlamento. Depois dizer, Sr. Ministro, que também, sem falar da GNR multa e CNF por não limpar a Mata de Leiria, que também não me parece que seja despiciando. Ora, o Sr. Ministro já nos disse aqui, deu-nos aqui duas informações que eu gostava só de que precisasse, se fui eu que percebi mal, porque o Sr. Ministro diz que venderam de facto que a madeira mais valiosa está integralmente vendida. Nós tivemos o Presidente do ICNF na terça-feira, salvo erro aqui, a dizer que estava quase integralmente vendida. Pode haver aí uma não sei o tamanho do quase, se é um quase pequenino, se é um quase grande. Depois, o Sr. Ministro falou aqui da área, que uma parte tinha sido sementeira direta. Eu pergunto se é confusão ou se é plantação, porque aquilo que nos tinha sido transmitido era que eram áreas de plantação e é diferente. E pronto, esclarecido isto, já esclareceu qual é que é a verba que resulta da venda da madeira, diz que vai ser aplicado integralmente. O que eu perguntava, nós tínhamos notícias, aliás, do relatório que está disponível na página do ICNF, que confesso que é muito difícil nós encontrarmos informação no site do ICNF, é preciso ter muita paciência para procurar muito, mas estavam previstos 540 mil metros cúbicos de venda de madeira para as matas todas. Eu não consigo, não sei qual é que se nos pode dar a indicação de quanto é que de facto resultou de produção de madeira. O que gostava de perguntar concretamente é, o plano previsional de investimento até 2022 refere cerca de 6 milhões de euros de investimento, dos quais 2 milhões eram até 2019. E nós também, houve várias notícias, anúncios, há muitos, de facto, anúncios, mais 100 novos técnicos para várias regiões, mais 45 pessoas para o Corpo Nacional de Agentes Florestais, concurso para 35 operacionais, mas ficou deserto praticamente e só 5 é que entraram, 6 milhões de euros vão ser na reparação das matas, 3 milhões de euros para a proteção florestal, 1.400 hectares de plantações feitas, e eu pergunto, destes anúncios todos, nos 1.400 hectares plantados, quantos é que foram plantados com a verba do investimento, com a verba da receita da venda da madeira, porque nós sabemos que grande parte, ou uma grande parte desta área foi plantada com ações de voluntariado, com empresas que patrocinaram, beneméritos, etc., e que, infelizmente, também sabemos das notícias que vieram a público, que 80% a 90% desta área plantada não vingou, portanto vai precisar de retancha. Depois, o que gostava de perguntar também, portanto, o resto da verba, aonde é que foi aplicada? Está em carteira à espera para ser aplicada ou não? E porquê que, se de facto já há esta verba, esta receita da venda da madeira, porquê que não há mais ações de limpeza, não há mais faixas de gestão de combustível feitas, porquê que houve uma multa por não ser feita a limpeza das faixas de gestão de combustível, porquê que há espécies invasoras em larga área, pelo menos daquilo que nos é transmitido, e porquê que isso não foi ainda feito como devia ser. Depois, o que gostava de vi com, confesso que com bom grado, o Sr. Ministro dizer que no Pinhal de Leiria o que vai bem, e aquilo que a Comissão Científica disse, é que deve ser pinheiros, porque confesso que a primeira ação de reflorestação do Pinhal de Leiria ser uma plantação de sobreiros, eu estive lá presente, achei um bocado estranha. Não, sem prejuízo de, como é óbvio, foi mal escolhido o local, certamente, porque, como é óbvio, há pequenas manchas, pequenas bolsas, mosaicos de outras espécies, em zonas de ribeiras, etc., questão, que faz sentido para uma questão, por uma questão de diversificação, foi-nos aqui transmitido pelo Sr. Presidente do ICNF, o Sr. Ministro também, certamente, ou o Sr. Secretário de Estado nos poderá dizer. Ou havia também, em que áreas é que isso vai ser feito? Houve também, havia um projeto que foi anunciado, e que, aliás, ao qual o Sr. Ministro, na altura, manifestou interesse, pelo menos, em aprofundar, que foi divulgado como tendo o nome de Projeto Nação Valente. A ideia era, nunca mais ouviu falar dele, pronto, e o que eu perguntava, a ideia era, nestas pequenas, em algumas eventuais zonas que fossem identificadas, haver zonas, mosaicos de agricultura, geridas, salvo erro, por associações de agricultores ou de regantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Nunca mais ouviu falar disso, não sei se foi...
Muito obrigado, Sr.
Se foi, se foi ou não. E a questão do site era, mais uma vez, dar nota de que era urgente ter um site onde nós pudéssemos consultar toda a informação, um link para onde pudéssemos facilmente aceder a toda a informação para podermos até escrutinar e estarmos mais bem informados. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado. Eu começo também por situar o problema. Não importa se demitiu um ou se demitiram 29. Enfim, isso poderá ter muito interesse noutras circunstâncias. O que importa é saber o que é que está a acontecer. Se as críticas que foram levantadas, se são certas ou se são erradas. E, portanto, temos que ir à substância do assunto. E até podia não ter demitido nenhum. Portanto, o problema não é esse. O problema é se aquilo que foi levantado é verdade ou não é verdade? E a questão é muito simples. Sobre o observatório, efetivamente, foi nomeada uma comissão científica e foi nomeado um observatório de 30 entidades, que por despacho, como que o Sr. Ministro situou, devia reunir mensalmente. Ora, o que nós sabemos, e portanto foi um despacho governamental, diz que reúne mensalmente as 30 entidades para acompanhar aquilo que está a ser feito. Ora, aquilo que nos é dado saber é que desde dezembro não há reunião nenhuma. Portanto, desculpe, deixe que lhe diga, o despacho que o Governo fez não está a ser cumprido. E este é um problema certamente do Governo, não é da Senhora Coordenadora. Porque se o Governo sabe que o observatório que foi constituído por despacho governamental, o despacho não está a ser cumprido, o problema não é da Senhora Coordenadora, o problema também é do Governo. Essa é a primeira questão. Segunda questão, e portanto, essa é a primeira questão. Segunda questão. O plano que o Sr. Ministro nos mostrou aí, duas plantas, aquilo que nos foi dito é de que esse plano, e parece que o parecer, passa a redundância, foi aprovado por unanimidade no Observatório, que o plano era uma agregação de capítulos dispersos, sem índice, onde inclusivamente se remetia de uns capítulos para outros que não existiam, e portanto era uma coisa assim, como diria o O'Neill, em forma de assim, não era grande coisa. E, portanto, foi com base esse parecer que foi emitido em dezembro do ano passado. E agora, diz o Sr. Ministro, acaba de nos dizer, que o plano incorpora as observações que o Observatório fez. Mas o Observatório não sabe de nada. Não foi só a resposta ao tal engenheiro que se demitiu, que por lapso, que eu acredito no lapso, porque sei que o Sr. Ministro é uma pessoa cordata e delicada, mas, pelos vistos, o Observatório também não recebeu informação nenhuma, nem o Observatório sabe o que é que fizeram do parecer que emitiram em janeiro. Portanto, há aqui também uma resposta, Sr. Ministro. Deixe-me que lhe diga, não é grande consideração, efetivamente, não é grande consideração. Aliás, já agora, a propósito das 30, dos 30 que fazem parte, eu até percebo, na verdade, é um órgão que devia reunir todos os meses e é um órgão inexistente. Como é que se pode demitir de um órgão que não existe? Porque ele não reúne, não funciona. Portanto, houve um que disse, o rei vai nu, e portanto eu vou sair de uma coisa que não existe. E há 29 que se deixam andar, é natural. Certamente têm outras coisas mais interessantes para fazer ou que lhes ocupam mais o tempo. E portanto
É esta a questão. Depois põe-se a questão relativamente às áreas que não arderam. A senhora deputada já referiu e foi apontado que a gestão não estará a ser feita da melhor forma. E, na verdade, é um pouco insólito a GNR remultar o ICNF por falta de gestão dos 10% da mata de Leiria. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem, não é verdade? Quer dizer, desculpe, mas isto não foi o engenheiro lá que teve um byte e que se lembrou de dizer isto, foi a GNR, foi ao terreno e que disse que aquilo não estava a ser bem gerido. E isto é matéria... Não é verdade? Então esclarecerão... Pronto. De qualquer das formas, o ICNF foi autuado pela GNR devido a atrasos na gestão em março. Portanto, isto é qualquer coisa aqui que penso que nos deve preocupar e que não deve ser uma esquisitice de alguém que acordou mal disposto ou que tem interesses obscuros. Portanto, é qualquer coisa que merece esclarecimento e era esse esclarecimento e esta perplexidade, portanto, perante tudo isto que eu vinha aqui dar nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do PSD, Margarida Balseiro Lopes. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, é verdade que o dia 15 de outubro de 2017 vai ficar guardado pelas piores razões na memória do Distrito de Leiria, das populações dos concelhos de Leiria, da Marinha Grande, Pombal, e a comoção que afetou aquela população resulta, eu sei que disse que houve um incêndio, neste caso de 2003, creio que era esse que se estava a referir, mas a dimensão da tragédia é incomparavelmente diferente. Nós estamos a falar de cerca de 25, 30% em 2013 e estamos a falar agora quase a totalidade da mata, estamos a falar de 90%. Portanto, é normal que de facto exista esta necessidade de procurar respostas. Eu não vou entrar aqui nas intenções, fazer juízes de intenções daquilo que terá estado por trás da demissão do engenheiro que ontem ouvimos. Acho que aquilo que devemos ver é alguns dos factos que nos foram relatados, em que medida é que as coisas estão ou não estão a ser feitas. E, portanto, importa sobretudo ver o que é preciso fazer de futuro para conseguir, porque, como dizia bem, nenhum de nós será vivo para ver o Pinhal tal como estava no dia, neste caso, 14 de outubro. E, portanto, um dos dados que temos é que dos cerca de 9.500 hectares, cerca de 1.039 já terão sido arborizados, portanto, isto corresponde cerca de 11%, e sem prejuízo de eu saber perfeitamente que esta é uma situação que não se resolve de um dia para o outro, não deixo de lhe dizer que é um número, ainda assim, decepcionante, apenas 11%, tendo em conta a dimensão daquilo que há para recuperar. E eu acho que é importante vermos o que é que tem falhado, ou eventualmente perceber que não tem falhado, são os esclarecimentos que eu naturalmente vou pedir, para tentarmos perceber de que forma é que o processo pode ser acelerado. Em primeiro lugar, parece haver aqui, sem prejuízos de motivações de que natureza for, também não vou entrar por aí, da admissão de um dos membros do Observatório, parece haver aqui falhas no funcionamento do Observatório que foi bem criado. Desde logo a circunstância de não reunir mensalmente, eu sei que aí não tem rigorosamente nenhuma culpa relativamente a isso, mas outra das falhas que nos foi sinalizada foi a desconsideração que o ICNF teria tido com o Observatório relativamente a um parecer que o Observatório fez. O ICNF, o Sr. Ministro não é o ICNF, mas tem tutela e, portanto, aí já é uma falha ou uma situação que não estará a correr tão bem, em que terá alguma responsabilidade. Em segundo lugar, e eu já há pouco referi, tem a ver com a questão da rearborização. Se não lhe parece que é decepcionante o número de 11%, porque de facto, apesar de várias iniciativas, e referiu algumas, a Sra. Presidente da Câmara também referiu ontem outras, mas a verdade é que ainda há pouco se falava das palavras do Gabriel Rodão, que é um dos entendidos da matéria, e de facto o nível de desilusão das populações é muito evidente face ao estado em que a mata continua. Em terceiro lugar, preocupa-nos muito também, e esta foi também uma crítica deixada pelo engenheiro Ricardo Vicente, com o tratamento que a mata tem tido na parte que não ardeu. Ardeu quase tudo e os cerca de 10% que não ardeu, aquilo que nos foi dito, e o ICNF já terá sido multado pela falta de intervenção nas faixas de gestão de combustível, e a pergunta que eu coloco é se não era uma obrigação evidente preservar o pouco que restou da mata. Eu acho que esta preocupação, porque a mensagem que isto acaba por deixar àquele território, mas mais do que àquele território, àquelas populações, é que o nível de compromisso que existe para tentar resolver os efeitos da tragédia do dia 15 de outubro não é assim tão claro e, portanto, queria também, obviamente, que falasse sobre isso. O Sr. Primeiro-Ministro dizia em janeiro de 2018 que o incêndio foi uma oportunidade para se fazer diferente e fazer melhor na gestão, ordenamento e preservação das florestas portuguesas, e estamos inteiramente de acordo. Mas é preciso, de facto, tratar da limpeza das faixas de gestão combustível para dar cumprimento a este desejo do Primeiro-Ministro, e é pena também que este plano de florestação que há pouco falávamos, segundo o Governo, que tem a meta de 2022, não tenha prazos e metas intermédias para, de facto, ir monitorizando mais facilmente aquilo que é o cumprimento destes objetivos. Porque dizia ontem a Sra. Presidente da Câmara, que é também, obviamente, a coordenadora do Observatório, que, e passo a citar, é uma tristeza enorme não ter estradas abertas, mas é assim pela segurança das pessoas que nos visitam. Quase 2 anos depois, não era esta também uma situação que já poderia ter sido resolvida para abrir as estradas? Porque, de facto, é outra das revoltas que as populações daqueles territórios sentem, de já não terem acesso como tinham à Mata Nacional. Já a circunstância de terem a mata quase traduzida em cinzas, aquilo que reclamam é que possam as estradas voltar a ser abertas, e a senhora Presidente da Câmara ontem voltou a referir aquilo que tanto eu sou da Marinha Grande, o deputado João Paulo pode confirmar, as estradas continuam fechadas. E, portanto, é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Odete João. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser breve e vou dividir o tempo com o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, mas começava por congratular, por dar os parabéns ao Sr. Ministro da Agricultura por colocar o Departamento Nacional o Departamento das Matas Nacionais na Marinha Grande. Isso é fundamental para o território. E, enfim, ter também vontade de dar resposta a uma aspiração antiga das populações, que é o Museu da Floresta. Mas, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, nós estamos aqui por um estado de alma de um senhor que pertenceu ao Observatório e que se considerou, enfim, que as entidades não tiveram com ele a consideração devida. E no requerimento do Bloco de Esquerda, eu não resisto a dizer que, enquanto o senhor especialista em plantas, Ricardo Gonçalves, refere que, Vicente, peço desculpa, que o CNF não tem vontade política para responder aos seus compromissos, no requerimento do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda, na necessidade de impor este senhor, diz que este especialista pede admissão política, estendendo-a ao ICNF e ao próprio Governo. E diz mais adiante, o Bloco de Esquerda no seu requerimento, e também já aqui repetido pelo Sr. Deputado, que a recuperação do Pinhal de Leiria está praticamente estagnado. Ora, quem mora na região, quem percorre diariamente aquele território, sabe que isto não é verdade. Mas também sabemos que o Pinhal ardeu em menos de 2 dias, mas que a sua recuperação demora muito mais tempo e que as expectativas das pessoas são naturalmente que as árvores de um dia para o outro ficassem a ter o mesmo porte que tinham antes, porque a população vive intensamente aquele Pinhal e é de facto uma desilusão vê-lo completamente ardido. Mas queria também dar os parabéns ao Governo pela ação que tomou desde logo na mobilização de recursos financeiros, humanos e técnicos, na mobilização de vontades das populações locais e de interlocutores com a criação do dito observatório e também no envolvimento das comunidades locais. Mas não deixou de congregar para este esforço um sistema científico a quem solicitou o relatório que inclui o programa de recuperação das matas, entre elas a do Pinhal de Leiria. Portanto, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a ação de recuperação do Pinhal de Leiria tem corporizado as orientações desta comissão científica e muito bem, o conhecimento de especialistas que também vivem na região e a sensibilização da participação pública das comunidades locais. As ações, naturalmente, serão de curto, médio e longo prazo e temos que ter esperança naquilo que é a vontade de todos. E a pergunta que lhe faço, para dar tempo ao meu colega de falar, é se os investimentos que estão previstos, nomeadamente no controle fitossanitário, de facto está previsto e para quando, porque é importante fazer esse trabalho.
Muito obrigado, sim, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, muito telegráfico.
Permita-me que lhe dê a palavra, por favor, também, que lhe passe a palavra para ficar registado também. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que eu saúdo também, obrigado.
Era para correr contra o tempo, Sr. Presidente, muito obrigado. Só duas ou três notas. Eu queria aqui assinalar, como deputado e como cidadão deste Conselho, que poucas vezes na vida pública, perante tragédias tão grandes, tivemos um empenhamento tão efetivo e tão determinado de um governo, de um ministro e de um secretário de Estado, desde o primeiro dia, sempre presentes no terreno, tomando ações com rumo concreto sobre aquilo que deve ser o envolvimento das populações numa tragédia como esta. E fazendo com meios muito escassos, porque é preciso dizer aqui, ali à senhora deputada do CDS, que no tempo do CDS acabou-se com a Secretaria de Estado das Florestas e um secretário de Estado, Gomes da Silva, chegou-me a dizer que para tirar meia dúzia de pinheiros de uma tragédia de um pequeno incêndio demorava cerca de 20 anos. Bom, mas passando isso, eu gostaria só de assinalar, para terminar, que desde 1832 foram criada a primeira administração das matas do reino. 200 anos depois, é um governo, é este governo, este ministro e este secretário de Estado que decidem dar hoje uma força significativa aos serviços florestais da Marinha Grande, criando o Departamento das Matas Nacionais. Portanto, há 200 anos nós não tínhamos a força que temos, foi em virtude de uma tragédia, mas ainda bem que foi, e a criação do Museu Nacional da Floresta, que é uma ambição de décadas, foi criado em 1995 e até hoje deram-se grandes passos, mas nenhum ministro, nenhum governo concretizou, e espero que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado concretizem com efetividade esta aspiração. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, acho que as primeiras palavras que temos que pronunciar devem ser para com a solidariedade para com todas aquelas gentes no distrito de Leiria que foram afetadas por esta catástrofe, que sofreram perdas, sofreram danos de uma vida de trabalho e, nesse sentido, perderam o seu património. E este património público, que é de todos nós, aliás, era a joia da coroa e continuará a ser a joia da coroa. Se fizermos o investimento necessário, teremos a joia da coroa que já tivemos, que é o Pinhal de Leiria. Acho que também devemos fazer um reconhecimento para todos aqueles que, de uma forma abnegada, se dedicaram ao combate a este incêndio. Este incêndio ocorreu numas circunstâncias particularmente difíceis em termos daquilo que foram as condições atmosféricas naqueles dias. Não podemos esquecer isso. O incêndio teve 20 frentes, dos quais os bombeiros, a Proteção Civil, teve uma dificuldade imensa perante a violência, que foram inéditos. E, portanto, mais não se poderia pedir face a tamanha ocorrência e à dimensão e extensão do incêndio. Mas é importante que nós façamos a questão: como é que se chegou aqui? Como é que nós chegamos aqui? E não podemos deixar de apontar a causa, que tem a ver com as políticas dos sucessivos governos, nós dizemos PS, PSD, CDS, que tiveram uma política de desinvestimento naquilo que é a destruição das estruturas do Estado, nos meios, quer nos meios de proteção da floresta, quer também, e em concreto, o Pinhal de Leiria, o Pinhal do Rei, era bem o espelho da degradação dos serviços florestais e dos serviços que deveriam estar ao dispor na preservação, na manutenção, até na plantação, na limpeza, que não acontecia. Nós fizemos uma declaração política, Sr. Ministro, isto não é premonição, mas é quem conhece o terreno percebe que a catástrofe está iminente. E fizemos uma declaração no dia 11 de outubro de 2017. O Sr. Deputado Jorge Machado fez uma declaração política porque o PCP alertou na região centro os riscos que havia, e face às previsões E a seca que nós tínhamos, as previsões atmosféricas, alertou para o risco do alívio em termos do combate, mas alertámos também para, e que não é da sua responsabilidade, bem sei, Sr. Ministro, mas alertámos também para a situação em que estava a floresta pública. Nós entendemos que era preciso haver esse reforço de meios do ICNF, de meios das infraestruturas do Estado que não estavam devidamente capacitadas para dar resposta. Há uma coisa que é muito importante para nós e que nós queremos deixar. É bem claro, é que a gestão pública é capaz de gerir o seu património. Não é a gestão pública, e o problema do Pinhal de Leiria não deverá ser a gestão pública, nem é a gestão pública que está em causa. O que está em causa, sim, foi a carência de meios para que a gestão se tornasse eficiente, de qualidade, e não o progressivo desinvestimento a que foi votado. Nesse sentido, Sr. Ministro, quando o Sr. Ministro agora nos falou que nos ia dar uma boa notícia, eu pensei assim, bem, o Sr. Ministro já não vai tirar aqui o argumento que o PCP tem sempre apontado, que de uma vez por todas o ICNF vai ser dotado da sua capacidade de intervenção. Mas pronto, vem anunciar uma medida positiva de reforço em termos de responsabilidade e em termos de atenção para as matas nacionais. Nós não podemos deixar de apontar a necessidade do Estado assumir a responsabilidade naquilo que tem a ver com o que é seu. Portanto, este terreno, e ao contrário, Sr. Ministro, sabe, nós temos uma divergência muito grande relativamente ao cadastro e esta situação é um terreno do Estado que era bem conhecido, bem definido. Portanto, ali não havia falta de registro, não havia falta de conhecimento, sabia-se quem era o proprietário, não é desconhecido o dono, estava lá e ardeu nestas condições. Faltava ser limpo. Houve investimento que era necessário ter sido feito e não pode ser só feito à custa. O Sr. Ministro disse-nos aqui que já foi feita uma receita de 13 milhões de euros. Sr. Ministro, o investimento só da receita da madeira queimada e da madeira que se ia vendendo progressivamente não pode ser só esse investimento. Tem que se investir mais, porque é um bem de todos nós que deve ser preservado. E não é suficiente a venda da madeira queimada. Aliás, o problema foi que durante muitos anos, e o Sr. Ministro sabe certamente, tem esta informação de certeza, muito do rendimento tirado daquele pinhal não foi investido um cêntimo no pinhal de Leiria. E, portanto, daqui resultou um problema grave. Para terminar, Sr. Ministro, o que eu lhe peço e o que todos os portugueses devem pedir é que, mais do que propaganda, porque se nós queremos um pinhal faz-se com pinheiros. Falou-nos em 50%, em um ano, 50% da reflorestação prevista. Já agora perguntar-lhe, também conta os sobreiros que foram semeados e que se deixaram secar? E também conta, e não está em causa, a vontade das pessoas, solidariedade. Mas o Sr. Ministro concorda com medidas mais de propaganda, de plantações feitas, não por técnicos, mas por pessoas voluntárias, que nós até apreciamos a sua capacidade de voluntariado, mas ao mesmo tempo não é viável, e aliás a viabilidade em termos de técnicos, não dominam a técnica do planteio, não dominam as técnicas, é difícil controlar 1000 pessoas, 800
obrigado,
pessoas a plantar pinheiros ou sobreiros.
Obrigado.
Portanto, e Sr. Ministro, mesmo para terminar, Sr. Presidente,
quanto
ao reforço do ICNF, porque não podemos continuar numa asfixia total desta asfixia operacional do ICNF, que é importante que haja
obrigado,
também essa notícia
muito obrigado.
De investimento.
Tem mesmo obrigado. Que terminar. Muito obrigado. Para responder, Sr. Ministro, o Sr. Está-Estado Miguel Freitas tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, as respostas, as questões são todas no mesmo sentido e, portanto, vale a pena darmos uma resposta que permita enquadrar a questão, como muito bem colocava a senhora deputada do PSD, o que importa aqui é darmos as respostas concretas aos problemas. Eu gostava por vos dizer o seguinte, nós temos que olhar para a recuperação deste pinhal não na perspectiva do curto prazo, mas na perspectiva do médio e longo prazo. Isto é, nós estamos a fazer uma recuperação cujo grande objetivo é ter um pinhal para 60, 70 anos. Isto é, aquilo que estamos a fazer agora vai ter reflexo no futuro daquele pinhal, que, como dizia muito bem, arderam 85% do pinhal. E, portanto, nós temos que olhar para esta recuperação, não para o curto prazo, mas aquilo que temos que fazer para o médio e longo prazo. Aquilo que foi definido como estratégia foi, primeiro, vendermos tudo o que tinha qualidade. Tudo o que tinha qualidade está praticamente vendido. Segundo, tudo o que não tem qualidade, há uma parte disso que vai ser retirado e cortado. É o tal que falta para os restantes, aquilo que é a nossa receita prevista, são 16 milhões, já vendemos 13,6 milhões a 32 euros média por tonelada, agora estamos a tirar o resto da madeira de trituração para depois aquela madeira que não tem mesmo valor, nós entrarmos, cortarmos, triturarmos e deixarmos no sol. E, portanto, aquilo que vamos fazer nos próximos 4 anos é, um, vender aquilo que é preciso vender, dois, tirar aquilo que lá está em 4 anos, tirar aquilo que lá está, triturar e deixar no solo o que não vai ser vendido. Primeira grande questão. A segunda grande questão era saber qual era a nossa opção do ponto de vista do investimento. E do ponto de vista do investimento, o que considerámos prioritário nesta fase foi avançar com as rearborizações. Isto é, olhar para aquilo que era preciso limpar tudo e rearborizar. É isso que estamos a fazer. Isto é, o plano está feito, pronto, apresentado, pela primeira vez um plano para 4 anos, com dinheiro para 4 anos. Isto é, está cativo, através de uma resolução de Conselho de Ministros apresentada, estão cativos 18 milhões de euros para todas as matas públicas, dos quais cerca de 6 milhões são para a Pinhaldaria. E, portanto, estamos a falar apenas e só na intervenção que é necessária fazer de rearborização. Queria dizer à senhora, queria naturalmente deixar aqui um número que julgo interessante do ponto de vista daquilo que foi feito. 1.309 hectares, eu gostava que vocês tomassem isto em atenção, porque eu acho que às vezes nós falamos das coisas com bondade, mas é preciso percebermos o que está. Plantámos 1.402.650 plantas. Portanto, é preciso ter noção do que é que foi plantado. Isto é, nós plantámos em 1.309 hectares, eu vou repetir, 1.402.650 plantas. E, portanto, foi isto que foi plantado. Portanto, isto é para nós percebermos a tarefa hercúlea que temos pela frente, que é para termos bem a noção do que é que está aí pela frente. A pergunta que a senhora deputada do CDS colocou sobre quanto é que já investimos do dinheiro do ICNF, 450 mil euros. Esse foi o investimento na rearborização. Atenção, porque isso não inclui os investimentos feitos, quer na defesa da floresta contra incêndios, portanto, nos tais 1.000 hectares que já lá vou. O que é que nós fizemos nos tais 1.000 hectares que não arderam? Certo? Só estou a falar daquilo que foram a área que ardeu. Portanto, esta é a estratégia, 4 anos, fazermos isto. E, portanto, começámos a pensar, naturalmente, agora, o que está o ICNF, com base naquilo que está feito o planeamento, o próximo passo foram apresentados projetos no PDR 2020, foram apresentados 20 projetos pelo ICNF para as matas públicas, todas, 20 projetos, para exatamente começarmos a fazer a questão, agora o planeamento, para aquilo que é a regeneração natural que vai haver. Portanto, este dinheiro que está afeto, 18 milhões de euros, é fundo florestal permanente, só fundo florestal permanente, do qual transita o dinheiro da mata para o fundo florestal permanente, para isso. É só isso. Estamos agora a apresentar, apresentámos já, não estamos a apresentar, apresentámos à medida 815, 20 projetos por parte do ICNF para fazer a componente de regeneração natural, estamos à espera que seja aprovado por parte do PDR 2020 para, com isso, podemos dizer exatamente o que é que vai ser feito, sendo que o plano está aqui, está apresentado, está pensado, portanto não há dúvida nenhuma sobre aquilo que o ICNF pretende fazer do ponto de vista também da regeneração natural, mas naturalmente só teremos a garantia depois de estar aprovado por parte do PDR 2020 aquilo que diz respeito às questões. Sim, é verdade, houve uma multa por parte da GNR, mas fique claro, houve uma multa apenas e só porque houve uma intervenção da GNR num determinado momento em que havia um concurso que já estava aprovado, que já estava em marcha e imediatamente a seguir foi concretizada a obra por parte do empreiteiro. Portanto, teve a ver com o atraso da contratação pública por parte do ICNF ao empreiteiro, mas ficou imediatamente sanado, portanto, mas evidentemente há uma resposta agora por parte do ICNF que está. É um processo que está a decorrer, portanto, não tem nada a ver com a gestão. Portanto, plano. Plano existe. Plano, isto é, planeamento, existe. Segunda grande questão, como o Sr. Ministro aqui hoje anunciou, para além disso, entendemos que devia ficar aqui o grosso daquilo que é o Departamento o Departamento Nacional das Matas Públicas. Eu quero dizer que nós vamos abrir, no espaço deste, até ao final desta legislatura, vamos abrir ainda 100 novos técnicos para o ICNF, portanto, dos quais uma parte destes técnicos é exatamente, cerca de 10 é para dotar já este departamento na já entrou um técnico, a dizer que já há mais um técnico contratado desde o dia 1 de junho para o Departamento das Matas Públicas e vão lá ficar 10 técnicos no Departamento das Matas Públicas. Abrimos, como sabem, 90 assistentes operacionais e vamos abrir mais 260 assistentes operacionais, técnicos operacionais para a tal força de bombeiros chapadores, portanto, para o ICNF. Portanto, isto é o reforço de pessoal que pretendemos pôr no ICNF e que vai reforçar, evidentemente, toda a componente das matas públicas e também a componente do Pinhal do Rei. Eu quero agora, só a título lateral, porque julgo que o importante era isto, eram estes esclarecimentos. Isto é que era verdadeiramente importante, mas a título lateral queria dizer-vos o que é que está no parecer do Observatório, ao qual nós entendemos que devemos dar resposta. E a grande crítica que o parecer dá é que entende que aquilo não deve ser um pinhal de produção. Ora bem, nós entendemos que aquilo deve ser um pinhal de produção. A ciência veio dizer, o Conselho Científico veio dizer que aquilo deve ser um pinhal de produção. A grande crítica é as condições de sol, da área, limite, opção, de espécie. Não, a coisa é que a crítica é que aquilo não deve ser pinha bravo e deve ter outros modelos de silvicultura que não sejam de produção. O que nós dizemos é que não. Entendemos que aquilo deve ser um pinhal de produção. Repetimos isto várias vezes, sempre. Pinhal de produção. Que é para não haver dúvidas sobre essa questão. Mais, e aí responderei à questão do Sobreiro. Pinhal de produção, sim, é isso que é o essencial. Depois, em todas as zonas de proteção, vamos colocar pinheiro manso. Isto é, vamos fazer pinheiro manso com maior densidade, exatamente, nas zonas de proteção para proteger. Portanto, proteção. E há zonas, pequenas zonas, muito restritas daquele pinhal, como foi aquela zona onde o Sr. Primeiro-Ministro esteve a plantar aquele sobreiro, que tem um solo um bocadinho melhor, que nós vamos testar outras soluções e vamos testá-las. Exatamente. E o que é preciso dizer é assim, sim, mas é preciso dizer o seguinte, a senhora deputada, deixe-me só concluir. Vale a pena dizer o seguinte, sim, aquilo é capaz de ter, cada vez que plantamos um sobreiro, cada vez que plantamos 50 sobreiros, é capaz de morrerem 40. Mas nós insistiremos, sabe porquê? Porque em qualquer solo, no melhor solo do mundo para sobreiro, a perda de sobreiro é de 50%. Em qualquer plantação, no melhor solo do mundo para sobreiro, a perda são 50%. E, portanto, se nós tivermos perdas de 80%, nós devemos insistir. Nós devemos insistir em fazer sobreiro nessas zonas à volta, essencialmente, do edificado. É às zonas à volta do edificado, para proteger o edificado, que nós não devemos pôr a solução pinheiro bravo, pinheiro manso. Devemos encontrar outras soluções de crescimento lento. Portanto, para responder em concreto à primeira dúvida, eu peço desculpa, vou mesmo terminar. À primeira grande crítica. A segunda grande crítica é que se prestou pouca atenção à erosão eólica e ao cordão dunar primário. Ora bem, o senhor deputado João Paulo Pedrosa meteu no seu Facebook antes de ontem exatamente as fotografias da intervenção que fizemos, exatamente no Pinhal de Leiria, sobre essa matéria, isto é, nós fizemos a proteção da Ribeira de Moel exatamente atuando para proteger essa área. Em terceiro lugar, não, vamos lá ver, eu estou a dizer o que é, porque estão fotografias, está a fotografia, está fotografado, está, não é isso, está. Só quero dizer é que está documentado, está documentado através de fotografia. Em terceiro lugar, o que diz é que nos modelos de silvicultura há necessidade de aprofundar as ações de controle das espécies exóticas invasoras. Dizer que esta é uma das críticas com a qual nós é das tais, que nós entendemos, que devem ser incorporadas no nosso relatório. Portanto, a questão das invasoras é, de facto, uma questão que devo incluir na nossa proposta. Agora, eu gostava de... Uma outra crítica foi feita, que é a questão das pragas e doenças, que estão instaladas porque aquilo está... Eu quero dizer com clareza que isso não é verdade, porque, de facto, o grande problema neste momento dos pinhais, não daquele pinhal, mas de todos os pinhais a nível nacional, é que onde ardeu estão a aparecer pinhal, estão a aparecer árvores mortas na bordadura, no anel à volta da área ardida. Porque toda a gente percebe, quando arde, o que está dentro morre e aqueles que conseguem voar, que é um tal inseto subcortical, voa, sai e vai para outras árvores na proximidade que estão vivas. E vai aproveitar essas árvores vivas, não fica nas árvores mortas. E, portanto, a ideia de que está, que está a haver uma praga enorme na área ardida é falsa, não corresponde tecnicamente àquilo que é verdade e, portanto, está a haver, e para isso mesmo, nós abrimos um anúncio para bióticos, 20 milhões de euros, e o ICNF está a preparar exatamente um plano no âmbito do PDR 2020 para fazer uma intervenção no domínio biótico. E, portanto, são estas as questões. Isto é, um plano, reforço de pessoal, capacidade técnica instalada e, acima de tudo, a visão de que isto não se faz de um dia para o outro. Sim, aquela crítica que nos fazem, ou pelo menos aquela constatação, de que há sofrimento na população, quando a população olha e sente que ainda não há muita coisa feita, enquanto houver um espaço que não esteja cortado, evidentemente que essa sensação existe e, portanto, nós vamos ter que ter paciência, vamos ter que trabalhar, este trabalho vai ter que ser continuado para podermos, de facto, dar respostas que, acima de tudo, respondam também às pessoas e que as pessoas possam voltar a sentir-se satisfeitas com aquilo que lá está. Eu termino, Sr. Senhor, não sei se o Sr. Ministro queria...
Só um bocadinho, Sr. Ministro. Eu vou dar a palavra para o Sr. Ministro, Sr.
Era só um minutinho, porque eu vou citar o Sr. Estado de Estado com um número impressionante que ele há dias me transmitiu e que acho que ilustra bem aquilo que é, digamos, a principal razão de ser porque estamos aqui. Eu vi os seus deputados da zona, e portanto eleitos pelo círculo, a quem naturalmente estão mais preocupados e que acompanham mais do que qualquer outros, e manifestando o sentimento das populações e a vontade que todos temos de ver coisas imediatas. A senhora deputada dizia, 1.000 hectares é pouco, 1.000 hectares no ano é pouco, não é? Sem ter em conta o conjunto, ouça, porque em 9.000 deles vai ser a regeneração natural que já está a funcionar. Portanto, podíamos dizer que já estão 10.000, não é? Porque nos outros já estamos à espera. Mas o que eu queria dizer, o número apenas que eu queria citar é isso. E outros a propósito dizem, mas as árvores ainda lá não estão, já deviam ter saído todas, não é? E o número que eu ia citar, que me transmitiu o Estado de Estado, é que de todas as matas públicas, na tragédia de 2017, arderam 22 mil hectares. E destes 22 mil hectares, se fôssemos tirar a madeira toda que lá está, isto implicava 42 mil carradas. Quer isto dizer que se tirássemos 30 toneladas por dia, 8, um conjunto de 50 caminhões, se tirássemos 50, e a trabalhar em 5 dias por semana, trabalhando, descansando, era preciso 8 anos para tirar aquela madeira toda. Isto é para terem a noção do gigante, e por isso é que muita daquela madeira não vai ser tirada, tem menos valor, vai ser estilhaçada e vai ser matéria orgânica a incorporar no solo, do ponto de vista ambiental, é obviamente mais-valia e que vai ajudar a que, certamente, as árvores medrem mais, não é? Mas isto para dizer que o nosso desejo de ver tudo restaurado no dia seguinte é um desejo impossível. E eu compreendo, quer dizer, para quem vive naquela região, porque se aquilo já é tão doloroso para quem lá passa esporadicamente, como é o meu caso, eu imagino o que isso significa para quem todos os dias se confronta com aquela paisagem. Mas quer queiramos, quer não, e por mais que o desejemos, eu acho que não é possível fazer mais rápido do que aquilo que estamos a fazer. Portanto, e acho que foi isso que procurámos hoje de demonstrar aqui.
Senhor Secretário de Estado, o que pretende o novo dado para baixo agora, então?
15 segundos, só porque houve uma pergunta sobre as estradas, a recuperação, e eu queria responder a isso. Vamos lá ver, quando há uma exploração florestal, a pior coisa é nós investirmos nas estradas e 2 anos depois temos que voltar a investir, porque com os caminhões a passar, as estradas degradam-se. Portanto, aquilo que foi nossa decisão, a orientação que está dada neste momento ao ICNF, é que estude, não, está previsto fazermos 38 km, recuperarmos 38 km de estrada dentro do Pinhal da Iria, que estude a solução que permita recuperar já, porque o dinheiro existe, portanto não há falta de dinheiro para isso, fique claro, mas que recupere já aquilo que, do ponto de vista do trânsito, nós possamos impedir que não passem caminhões para abrir à população, certo? Isso faça-se já. Agora, aquilo que vai ter exploração florestal, nós não podemos investir para daqui a 2 anos voltar a investir, certo? E, portanto, é preciso acabar a exploração florestal para fazer essas obras. E, portanto, essa questão foi discutida com a Sra. Presidente da Câmara e, portanto, é a orientação que neste momento existe. Vamos recuperar já e fechar isso ao trânsito da exploração florestal e ficar só para trânsito das pessoas. Aquilo que não for possível não será ainda investido.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhores e Srs. Deputados, terminou esta audição. Eu queria aproveitar, com a vossa presença, para fazermos aqui uma despedida ao Sr. Ministro da Agricultura, que tem vindo com frequência aqui à nossa Comissão, a ele e ao Sr. Secretário de Estado, e também é extensivo ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Agricultura, Dr. Luís Vieira, pela relação que tivemos, pela colaboração, de vez em quando, com aquele despique natural que é próprio da adversidade política, mas que há uma boa relação pessoal e uma boa colaboração que nós estimamos e agradecemos. Muito obrigado, Sr. Ministro, e a todos uma muito boa tarde e boa noite e bom jantar.